Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E nosso assunto agora é o Bradesco. A gente tem a honra de receber aqui o presidente do Bradesco, Otávio de Lazari. Tudo bem, Otávio?
Oi, Denise, como vai? Muito boa tarde, é um prazer estar com você, com o Rodolfo e com todos os nossos amigos e amigas da Genial que estão nos prestigiando hoje. É muito bom estar com todos vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, estou à disposição.
Obrigadíssima pela sua presença. Então, como o Otávio já falou, participa da conversa o Rodolfo Richard, que é presidente do Grupo Plural e também da Genial Investimentos. Tudo bem, Rodolfo?
Tudo bem, Denise. Boa tarde, Otávio. É uma honra tê-lo aqui conosco.
Toda nossa. Obrigado, viu?
Então, vamos lá, porque hoje foi dia de divulgação de balanços e os números vieram, o lucro veio 40% abaixo do mesmo período, lucro do segundo tri, veio 40% abaixo na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, fechou, então, esses três meses em R$3.873 milhões. A queda se deu por causa do aumento das provisões, ou seja, expectativa de que pode não receber de volta alguns créditos que fez. Esse aumento, essa despesa nas provisões, cresceu 32,5% no trimestre em comparação com o primeiro tri. Então, eu queria começar a nossa conversa por aí, Otávio, que no primeiro trimestre vocês já fizeram um aumento nas provisões e no segundo trimestre também. Pelo andar da carruagem de julho e expectativa que vocês têm para os próximos meses, você acha que isso pode se repetir também no terceiro tri?
Oi, Denise. Olha, as provisões são um efeito natural de que qualquer banco deve fazer para tomar todas as medidas preventivas para um eventual problema que haja de inadimplência. Então, isso que nós estamos observando no balanço do Bradesco e dos outros bancos brasileiros, nós observamos também no primeiro trimestre dos bancos americanos e agora, semana passada, saiu a segunda safra dos bancos americanos e lá a gente também observa essas reduções, essa redução de rentabilidade e o aumento substancial das provisões, né? Tanto do JP como do Morgan, de todos os bancos americanos. Então, aqui no Brasil, por esse momento que a gente está vivendo, que a gente ainda não sabe exatamente a dimensão e a extensão desse problema da pandemia, já que ainda nós não temos a vacina, oxalá a gente tenha isso rapidamente, vários laboratórios já estão testando a vacina na sua fase 13, e a gente espera que a gente tenha uma cura definitiva para esse problema, para essa pandemia, um problema sem precedentes na história da humanidade, né? Então, a gente, conservadoramente, resolveu fazer mais provisões, por isso é que o lucro também caiu 40%, mais provisões para que a gente estivesse muito bem ajustado para uma eventual inadimplência que pode crescer ao longo do tempo. É muito difícil dizer, Denise, se isto já é suficiente, porque a gente não sabe se atingimos o pico, se daqui para frente o volume de contaminação, o índice de contaminação será menor em todas as cidades brasileiras, no Brasil todo, inclusive no mundo também. Então, a gente entende que se de fato o pico foi atingido, não haverá reincidências, ou não havendo uma segunda onda, obviamente que haverá provisões também no terceiro trimestre, mas elas serão menores do que esse trimestre, do que o primeiro e segundo trimestre. Tudo vai depender da extensão, do quão longa é essa cauda da crise que a gente está vivendo, com o desemprego, com as pessoas perdendo renda, com as empresas tendo muitas dificuldades, algumas fechando, ficando pelo caminho. Então, a gente ainda não tem a exata dimensão disso. Espero que, de fato, a gente tenha atingido o pico agora no segundo semestre, no segundo trimestre, e a partir já do terceiro trimestre a gente já tenha uma condição de provisões já dentro da normalidade que sempre acontece todos os anos.
Otávio, primeiro parabéns aí pelos resultados, eu acho que você fazer provisões sempre é muito positivo num momento de incerteza como a gente está vivendo, para você se preparar para frente, né? Ou a gente está sempre olhando para o futuro e a incerteza é muito grande. Então eu queria que você pudesse comentar um pouco de como é que você vê o Brasil para frente, como é que você vê não somente essa questão da pandemia, mas também essa questão política de reformas e tudo. Qual o cenário que vocês trabalham?
Rodolfo, primeiro obrigado pelo balanço. Acho que de fato o time inteiro fez um trabalho muito, muito bom aqui sob orientação do nosso conselho, na pessoa do seu Trabuco, para que a gente pudesse botar em marcha todo esse nível de provisão, os ajustes necessários, o home office, testagem dos funcionários, enfim, tudo aquilo que a gente falou um pouco hoje nas reuniões que nós tivemos com analistas e jornalistas a respeito do nosso balanço. O futuro para nós agora do Brasil, que a gente está vendo, né? Nós conseguimos emplacar uma reforma da Previdência, que era algo que todos nós buscávamos assim, com muita certeza que precisava acontecer. Ela aconteceu, essa reforma da Previdência. Estimamos na época uma economia de 800 milhões de reais com essa reforma, mas no final das contas nós vamos acabar gastando um tanto desse, né, 800 milhões de reais com os auxílios que tivemos que fazer, que o governo precisou fazer por conta dessa pandemia. Mas não faz mal. O importante é que nós vencemos mais essa etapa, que foi a reforma da Previdência. Daqui para frente, o que que a gente vê? Essas reformas precisam continuar andando. Então, agora a reforma da Previdência e a reforma tributária e a reforma administrativa. O que eu chamaria de reforma tributária, eu prefiro chamar de simplificação tributária, que eu acho que é o que mais a gente precisa no Brasil neste momento, porque, Rodolfo, nós temos que ser muito céticos e realistas com relação a isso. Nós temos um problema fiscal no país, que não é pequeno, é um problema grande. Não podemos gastar além do teto que está estabelecido, isso é muito bom para o nosso país, mas não vai dar para, neste momento, reduzir a carga tributária que existe no Brasil, que a gente já sabe que ela é alta. Nesse momento, não dá para reduzir. Mas uma simplificação fiscal, Rodolfo, ela é muito importante para o nosso país. Por que que eu digo isso com muita convicção? O problema tributário, ele não é só o problema do tamanho, do custo que você tem para pagar os seus impostos. Existe um custo associado a isso, muito importante, que é o custo de gerenciamento dos tributos no Brasil. Só para que você tenha um exemplo, aqui no banco eu tenho um departamento com 280 pessoas somente para cuidar de tributos do banco, porque em cada cidade a tributação é diferente, a legislação é diferente, a forma de recolher é diferente, o dia de recolhimento é diferente. Então você tem um custo associado aos impostos no Brasil, que é o custo de gestão desse trabalho. Outro problema que você tem são os litígios que existem por conta de você estar cumprindo, pagando os impostos dentro da lei, só que você acaba sendo autuado por um fiscal e aí você tem que entrar na justiça, pagar advogado, esse processo se arrasta por 5, 10 anos, você gasta dinheiro com advogado, gasta dinheiro com fiança para poder fazer o depósito judicial e não precisar recolher. Então, nós temos... Isso eu estou dando um exemplo do Bradesco. Agora, transforme isso ou eleve isso para todas as empresas do Brasil. Eu tenho amigos CEOs de grandes companhias automobilísticas, empresas de papel, que têm um número de funcionários e esses problemas de gestão tão grandes quanto o nosso aqui. Então, se a gente tiver uma simplificação tributária no país, somente o que a gente deixa de ter de custos associados a essa gestão tributária que nós precisamos fazer no Brasil, ele é muito, mas muito elevado, Rodolfo. Então, eu acho que é um primeiro passo para que a gente possa ajustar esse escopo da reforma tributária no país e depois caminhar para uma desoneração fiscal, uma desoneração de alguns setores que são estratégicos para o crescimento da economia do país.
A questão da simplificação é super importante, quer dizer, como você colocou, todas as empresas têm esse problema, todo mundo tem que otimizar e não somente otimizar, mas cuidar para não ver se está errando na hora de montar lá a base tributária, né? Então, isso daí vai ser super bem-vindo, mas eu acho que eles estão olhando também como fazer para aumentar um pouco agora os impostos, haja visto que existe essa conta que a gente precisa pagar aí da pandemia, né? E os bancos são sempre o alvo preferido, né, Otávio? Você sabe que o pessoal vai lá, a carga tributária já é altíssima, mas o pessoal acaba vindo atrás. E isso, de certa forma, deixa os investidores bastante preocupados, né? Porque não sabem direito para onde vai, tem muito ruído também, e eu acho que até dá popularidade para o político falar que vai pegar o dinheiro dos bancos, né? Como é que você vê isso daí? Que tipo de ação a Febraban, por exemplo, está fazendo também para explicar para a população a carga tributária dos bancos e tudo? Como é que a gente trabalha esse negócio para não vir alguma coisa que vá afetar depois o custo do dinheiro no Brasil? Né? Uma vez que, se aumentar a tributação dos bancos, você vai acabar também tendo um aumento, um repasse desse aumento, desse custo para as pessoas que vão tomar empréstimos.
É, Rodolfo, esse ponto é muito importante, né? Sempre, talvez até por populismo, né? Achar que tributar banco vai dar cartaz a alguém, vai dar holofote a alguém, né? A gente, o setor bancário, o setor das instituições financeiras do Brasil, já é o setor mais tributado da indústria brasileira e o mais tributado do mundo, né? Se a gente olhar, nós pagamos 45% de impostos sobre os nossos resultados de em vários impostos que são recolhidos pelo banco. Ou seja, simplificando, isso quer dizer que de 360 dias que o banco trabalha, 180 ele trabalha só para pagar impostos. Ou seja, os outros 6 meses ele se presta para pagar funcionários, para gerar lucro, para devolver para acionista, para poder continuar crescendo, para continuar gerando lucro e pagando impostos. Só os nossos, se nós pegarmos só os 5 maiores bancos do Brasil, Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil e Caixa, nós pagamos no ano passado 60 bilhões de reais de impostos. E agora, com essa reforma tributária, a gente viu que as principais manchetes de jornal é que a reforma tributária beneficia os bancos, porque enquanto as outras empresas iam pagar 12% de impostos, os bancos iam pagar 5,8%. Mas isso não é verdade. Na verdade, o percentual de impostos é de 4,65% da PIS e COFINS, estão aumentando para 5,80% para os bancos, ou seja, aumento de mais de 20% de impostos. E aumento de impostos, seja lá na cadeia que for, ele necessariamente vai gerar um aumento de preço para o consumidor final, que aí pode gerar inflação e pode ter outros desdobramentos. Então, acho que o governo e o pensamento é isso, a Febraban está trabalhando nisso, e nós tivemos também em Brasília discutindo esse assunto, da preocupação da elevação de impostos para a economia brasileira, e isso tem que ser muito bem pensado, o que vai se fazer, se vai se tributar grandes riquezas, se vai se tributar os mais ricos em benefício dos mais pobres, não sabemos direito ainda como é que isso vai ser construído, mas tem que se ter muito cuidado porque a carga tributária no Brasil é muito grande, particularmente para nós bancos, que somos uma economia que gera empregos, que paga impostos, gera 600 mil empregos diretos e mais 2 milhões de empregos indiretos, essa carga tributária acaba se traduzindo em mais custo para o cliente na ponta final e talvez num problema ainda maior para toda a sociedade, que é isso que a gente não quer. Nós temos um setor financeiro muito robusto no país, eu diria um dos mais avançados do mundo é o setor financeiro brasileiro, isso por, lógico, mérito do Banco Central, do regulador que soube fazer isso ao longo do tempo, mas acho que também mérito das companhias que souberam ao longo do tempo crescer, ganhar musculatura, ganhar peso para que ela pudesse não gerar um problema financeiro, um problema econômico. Há quanto tempo que a gente não ouve a notícia de que algum banco quebrou no Brasil, né? Desde lá de trás, mais de 20 anos atrás, do Proer lá antigo. Então, isso é importante para uma economia. Não existe economia saudável em nenhum país do mundo se o seu sistema financeiro não for saudável. Vejam o que está acontecendo na Europa, o que está se passando com os bancos europeus. Então, acho que este cuidado, e isso é o que a gente tem procurado levar sempre para Brasília, para o Congresso, para o Senado, enfim, para todas as esferas do governo, desse cuidado que tem que se ter, não só com o setor financeiro, obviamente, mas com a economia brasileira no geral, porque aumentar o percentual, a carga tributária no Brasil, não necessariamente quer dizer que vai aumentar impostos, porque você pode quebrar empresas. Às vezes, diminuir impostos, você gera uma cadeia mais produtiva, uma cadeia mais eficiente, uma cadeia de consumo e de produção melhor e, portanto, você, no ganho de escala, você consegue gerar mais impostos. Essa é a preocupação.
Agora, Otávio, das propostas que a gente tem visto aí, que já estão sendo apresentadas, queria que você fizesse uma avaliação de como você acha que está andando essa reforma tributária, porque a gente aqui, há umas 2 semanas, a gente recebeu o vice-presidente Mourão, ele é simpático à ideia da nova CPMF, ele fala a proposta do imposto sobre transações, tal, ele fala lá um eufemismo, mas ele é simpático e o presidente Jair Bolsonaro não é, mas a gente está vendo uma introdução desse assunto quase que diariamente por parte da equipe do Paulo Guedes. Como é que você vê não só a volta, a possível volta desse imposto, mas a forma que a reforma tributária está sendo apresentada, que ela está caminhando? O que você está vendo?
Eu acho que a reforma tributária que foi escrita lá pelo API, pelo Baleia Rossi, me parece que ela tem pontos muito importantes e as outras também têm alguns aspectos importantes. Eu acho que o melhor era um merge dessas propostas para que a gente pudesse ter uma reforma ideal. Não me parece que a CPMF ou esse imposto ele seja algo adequado ou seja bom para o país. Não, eu não tenho notícias de nenhum país do mundo que a CPMF deu certo. Ela aqui foi implementada e depois foi revogada, até porque ela não deu certo. Eu acho que a volta dela pode acarretar outros problemas de recolhimento de impostos no país, porque as pessoas vão preferir fazer suas transações em dinheiro, isso tira a circulação da moeda, né? do dinheiro de dentro das instituições financeiras, aí você pode ter problemas, né, nos próprios impostos de sonegação. Então, eu não vi isso dar certo em lugar nenhum do mundo. Não houve, vários países tentaram e desistiram e acabaram com a CPMF. Não me parece que seja uma solução viável. Eu acho que ela tem que, talvez, caminhar para a cobrança pelo valor agregado, que é muito mais justo, quer dizer, as pessoas pagarem por aquilo, de fato, que estão consumindo. Quer dizer, eu que tenho, ou nós que temos, talvez, um nível de ganho melhor do que um trabalhador da base da pirâmide, não é justo, talvez, o que eu pago do imposto no saco de feijão e ele pagar exatamente o mesmo imposto que eu pago no saco de feijão. Então, talvez isso tenha que ser ajustado. Mas não me parece, pelas experiências passadas que a gente viu no mundo inteiro, que CPMF seja a solução. Muito pelo contrário, eu acho que ela vai criar um problema de, vamos dizer assim, fuga dos capitais, do dinheiro, do meio circulante, dos bancos, das instituições financeiras, das fintechs, enfim, de todo mundo que trabalha e convive e faz esse meio circulante acontecer no país e com problemas que a gente pode ter, que não, a gente não está querendo ter esses problemas de volta, como a gente viu no passado, as pessoas terem dinheiro dentro de casa, aí você vai para problemas de segurança e tantos outros problemas que a gente pode ter. Então, não me parece que CPMF, eu insisto, seja uma solução adequada para o nosso país. Nós temos que buscar outras alternativas. Esse não me parece ser um imposto justo, íntegro e sadio para a cadeia produtiva brasileira, até por conta dessa cascata de impostos que nós temos no Brasil. Então, não dá para a gente pensar no CPMF nessa altura do campeonato. Acho que a gente já viveu essa experiência e viu que ela não foi vitoriosa.
O próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é veementemente contra, né? Ele, por mais que ele recentemente tenha dado algumas declarações que talvez pudesse estudar, hoje ele foi enfático, que até que foi declarado esse imposto sobre transações eletrônicas, onde ele colocou-se totalmente contra a imposição desse novo imposto. Então, realmente, passar isso aí, eu acho que só vai dar ruído e vai gerar mais custo para todo mundo para controlar isso daí.
Para controlar isso, você vê, a gente, lógico que, no, que foi na dor, não foi no amor, mas nós temos hoje a população brasileira muito mais bancarizada, né? Só no Bradesco, o volume de transações pelo mobile cresceu mais de 33% só nesse ano. Quer dizer, foi um crescimento muito grande, as pessoas estão procurando fazer as suas transações, seus pagamentos de contas, sem precisar sair de casa e fazer no mobile. Que seria do pagamento emergencial que o governo fez através da Caixa Econômica Federal e outros bancos, nós inclusive, para as pessoas, se ela não pudesse fazer o cadastramento dela pelo mobile e receber esse dinheiro pelo mobile. Então, se você coloca um imposto nessa transação do mobile, quer dizer, você vai tributar essas pessoas que estão transacionando. Quer dizer, é natural que as pessoas vão procurar evitar pagar esse imposto. E evitar pagar esse imposto significa ela tirar dinheiro do banco, ficar com o dinheiro dentro de casa, ficar dinheiro no bolso, o meio circulante fica com problema. Nós chegamos a ter agora na pandemia, Rodolfo, problemas de abastecimento de dinheiro em várias praças do Brasil, porque as pessoas estavam pegando R$600 e guardando em casa para ir poder pagar devagarzinho as suas despesas. Chegou o momento de a gente ter problemas de abastecimento de numerário em várias agências. Então, não faz sentido a gente voltar para isso. As pessoas estão muito mais digitalizadas, elas querem fazer as suas transações pelo mobile de uma maneira simples. O Banco Central está lançando agora o Pix, que vai facilitar todas essas transações aí através de QR Code também. Então, a gente voltar com... Quer dizer, a gente destruir tudo isso que a gente conseguiu construir até agora, e foram bilhões de investimento de todos os bancos e de todas as empresas para que essa relação pudesse ser feita de maneira virtual, né? Cada um no seu canto, fazendo através de um computador, através de um mobile, a gente conseguiu construir essa digitalização da população brasileira a custo de muito trabalho e de muitos bilhões de investimentos, e a gente destruir em todo, uma parte significativa, isso por conta de um imposto, não, realmente, para mim, não faz sentido. Eu não consigo encontrar uma razão pragmática que possa explicar isso.
É a mesma coisa que andar para trás. Agora, Otávio, você colocou bem aí, quer dizer, as pessoas se acostumaram bastante a usar os meios eletrônicos aí para fazer transferências de dinheiro e compras e tudo. Isso parece ser o caminho natural, não somente aqui, como no mundo inteiro, né? Pela eficiência e tudo. Como é que você vê hoje o sistema financeiro brasileiro? Quer dizer, existe uma série de fintechs novas sendo criadas, cada uma nichada, mas tentando, obviamente, dentro daquele nicho, angariar um grupo de clientes relevante para também começar a expandir e ofertar mais produtos financeiros para outros grupos, né? Então, com a introdução do Pix, que você comentou também, vai dar competitividade para essas fintechs, a própria questão do Open Banking também vai dar competitividade para essas outras fintechs. Você vê uma transformação no sistema financeiro brasileiro ocorrendo, e isso poderia mudar as forças para daqui a 2, 3, 5 anos a gente ter um grupo de bancos ou provedores de serviços financeiros muito diferente do que a gente tem hoje. O sistema é dito como um pouco concentrado aqui no Brasil, né, com 5 grandes bancos concentrando aí grande parte das transações, da poupança e tudo. Como é que você vê para frente, Otávio? Como é que vocês enxergam aí o futuro do sistema financeiro no Brasil?
Rodolfo, eu acho que toda empresa, toda indústria de capital intensivo, ela é naturalmente concentrada. Não tem, isso é normal em qualquer lugar do mundo, né? A gente fala que o Brasil é muito concentrado no setor bancário, mas quantas empresas de telefonia você tem para escolher seu celular? Quantas marcas de gasolina você tem para poder botar gasolina? Quantas marcas de cerveja você tem para consumir sua cerveja? Quantas marcas de refrigerante você tem para consumir seu refrigerante? Então, toda empresa de capital muito intensivo é necessariamente... Quantas empresas de TV a cabo você tem para poder escolher a TV a cabo que você quer? Então, todas as empresas de capital muito intensivo, o setor é concentrado, é natural, porque precisa de muito investimento. E isto não é sinônimo de algo ruim, muito pelo contrário. Neste momento de pandemia, quando o Banco Central teve que atuar, eu até disse para o Roberto Campos, graças a Deus que você tem a concentração em 5 grandes bancos, porque você pôde botar os 5 na mesa e a gente rapidamente tomou todas as medidas que precisavam ser tomadas. Você imagina se você tivesse 3 mil bancos no Brasil, como é que você ia fazer para poder fazer isso? Então, necessariamente, isso não é ruim. E eu acho que a concorrência é absolutamente sadia. O fato de você ter entrado de fintechs, isso para mim é bom. A concorrência é uma coisa sadia. Eu acho que fintech está longe de ser um competidor ou um adversário. Eu tenho muitas fintechs que são parceiros, que fornecem produtos e serviços que eu teria muita dificuldade para desenvolver num sistema legado como o Bradesco tem, que é muito grande, e essas empresas, como são menores, elas conseguem desenvolver isso muito mais rapidamente. Então, são empresas que são parceiras em vários produtos e serviços que eu tenho na organização. Eu sempre digo que o nosso grande medo, o grande temor, não dos bancos, mas do Brasil, devem ser as big techs. Essa, sim, é que a gente tem que, de fato, tomar cuidado pela concentração de informação e de dados que essas companhias têm. Então, desde que elas estejam sobre a mesma regra e sobre a mesma égide que nós estamos, não há problema nenhum da concorrência. Não pode haver assimetrias. Então, o Pix Desculpa, você ia falar,
Pedro. Não, desculpa, não. Pode seguir em frente, por favor.
O Pix, por exemplo, é algo que está aí, vai acontecer e não tem problema nenhum. O Banco Central já falou que todo mundo que tiver mais de 500 mil clientes tem que colocar no seu app. Então, no mobile do Bradesco ou de qualquer banco que você tiver conta, você vai entrar no mobile do banco e a tecla do Pix vai estar lá. O que nós precisamos, enquanto bancos incumbentes, é criar uma jornada extremamente agradável e atrativa para aquele cliente que for usar o Pix, continue usando o nosso banco através de todos os serviços que a gente tem lá. Então, não tem nenhum problema. De vez em quando, Otávio, você vai perder receita da tarifa de TED DOC. Ok, mas quanto eu posso ganhar por outros clientes que vêm para a organização para poder usar o seu Pix, enquanto está usando o Pix para fazer uma transferência? Ele precisa comprar o seguro do carro dele, precisa comprar o seguro da residência, ele precisa abrir uma conta corrente para ter o Pix e, portanto, ele vai fazer um empréstimo, ele vai fazer outros, vai fazer um investimento. Então, depende do modo que a gente encare. Talvez isto que seja um desafio para a gente, seja uma grande oportunidade para a gente poder trazer mais clientes do banco. Quando você tem uma taxa de juros, Rodolfo, de 2,25% ao ano, taxa de juros praticamente negativa, com menos ganhos que você tem em cada uma das operações que você tem, você só tem um resultado, uma saída, é ganhar escala. Ou seja, abrir muito mais contas, ter muito mais clientes. Então, depende muito de como a gente olha o copo meio cheio, meio vazio, para poder tornar o Pix um elemento aglutinador, um elemento que possa ser motivo de atração de novos clientes para dentro da organização. E o Open Bank vem na mesma linha. Eu acho que é algo que vai acontecer no país, está previsto agora para acontecer no final desse ano. A única coisa, o único senão que eu coloco, e nós já declaramos isso a respeito do Open Bank, é que não haja assimetrias. Não pode. Todas as Big Techs, todas as empresas que querem entrar nesse mercado têm o mesmo direito, desde que não haja assimetria. Por exemplo, nós vamos responder por 75% dos investimentos que serão necessários, nós, os 5 maiores bancos. Vamos pagar 75% dos investimentos que serão feitos no Open Bank. Quer dizer, nós vamos pagar 75% e todos terão o mesmo direito. Não é assimétrico, eu acho que não é justo. Todo mundo tem o direito de fazer a mesma coisa. Dados que são do cliente, isto eu concordo absolutamente, quer dizer, dados do cliente, é dado dele. Ele pode dar e passar para quem ele bem entender, desde que ele autorize. Não existe nenhuma preocupação com relação a isso. Mas existem dados de inteligência, inteligência produzida pelas organizações que eu acho que ela tem que ser preservada. Eu não tenho 380 estatísticos aqui em que eu pago salário, 13º, fundo de garantia, para nada. Eu tenho uma propriedade intelectual aqui. É a mesma coisa que você ir lá agora na Coca-Cola, Rodolfo, falar Coca-Cola, abre o segredo da Coca-Cola para todo mundo que vai produzir refrigerante. Segredo intelectual, propriedade intelectual é direito de cada uma das empresas. Não seria diferente. Aí na Genial é a mesma coisa. Então, eu acho que essas assimetrias é que não podem acontecer no Open Bank. E eu acho que o Banco Central deveria estabelecer um formato de implementação, a exemplo do que foi feito na Europa, em Londres, na Inglaterra. São três camadas lá, produtos, serviços que estão sendo feitos. Vamos implementando devagarzinho e ganhando tempo para poder fazer essa implementação da forma mais sábia. Eu sempre penso, e vou repetir aqui para vocês, o modelo europeu de bancos não deve servir de exemplo para o Banco Central. Não deve. Os bancos europeus, Rodolfo, a grande maioria deles estão numa situação de dó. Estão quebrados, retorno de capital de 4%, 5%, indústria financeira com muita dificuldade. Então, se a gente deve pegar alguém como exemplo, vamos pegar o mercado americano, que os bancos são fortes, está na lista dos maiores bancos do mundo. Rodolfo, entra na lista dos 20 maiores bancos do mundo. Você não vai encontrar nenhum banco europeu lá. Então, eu acho que a gente... Desculpa, então, acho que a gente tem que ter cuidado, porque nós demoramos 70 anos para construir um sistema financeiro forte, que as pessoas possam colocar o seu dinheiro, os seus investimentos, as suas operações e seus serviços, ir para casa, botar a cabeça no travesseiro e não se preocupar, porque o banco está cuidando e tem força e tem musculatura para não ter nenhum problema. Nós não podemos destruir isso. Eu não gostaria de ter um sistema financeiro que estivesse atravessando os problemas que o sistema financeiro europeu está atravessando hoje. Perda consecutiva de emprego, diminuição da capacidade de arrecadação de impostos por parte dos bancos porque deixaram de ter ganhos relevantes. Então, eu acho que a gente tem que procurar nos mirar nos melhores exemplos. Eu acho que a concorrência sadia, ela precisa acontecer. Quanto mais agentes nesse mercado sólidos, melhor para o mercado, mas a gente tem que preservar um sistema financeiro sólido para a economia brasileira, para que a economia brasileira possa ser sólida também.
A gente sempre coloca aqui que o sistema financeiro sólido aqui no Brasil é muito importante, né? Porque nós vivemos num mundo muito volátil e a gente ter problemas em instituições financeiras aqui seria realmente um problema maior para o Brasil. Por outro lado, a gente vê, por exemplo, a gente teve também aqui uma conversa com o diretor João Manuel Pinho e minha impressão que ele passou para a gente aqui foi que ele quer competição, então ele quer fomentar a competição, está pensando no usuário final, em dar um preço final para o usuário, óbvio que ele quer ver que o sistema seja bem sólido, né, que ele continue sólido e tudo, mas ele quer fomentar isso daí. E, de certa forma, quando a gente olha para a competição com as fintechs, e eram fintechs e hoje se tornaram grandes empresas, como, por exemplo, a PagSeguro e a Stone, elas começaram pequenas e, de certa forma, atacaram aí a incumbent, aí, que era a Cielo, e o último resultado da Cielo realmente foi uma decepção enorme, né? Já vinha vindo mal e agora foi bem mal. Vocês, como dos maiores acionistas lá, como é que vocês estão vendo o cenário para a Cielo? Quer dizer, muita gente achava que a Cielo devia fechar capital, cada um ficar com esse negócio interno, que o meio, de certa forma, isso daí deveria ser um serviço que o banco deveria dar para ganhar clientes em pequenas e médias empresas e não ter uma empresa aberta que prestasse serviço para vários diferentes, né? Como é que vocês veem essa competição? Porque a Stone e a PagSeguro são exemplos de, talvez, de eficiência e de pró-clientismo, e a gente vê a Cielo apanhando feio aí recentemente. É só, não dá, essa adaptação é possível, né?
Eu acho que sim, Rodolfo. Esse é um bom exemplo de concorrência sadia no setor. Quer dizer, o setor ele foi mudado, até as suas regras, né? Foi mudado, novos competidores puderam entrar. A Cielo, ao longo do tempo, se concentrou nos grandes clientes que dão margem muito pequena e não olhou para a base da pirâmide para o pequeno comércio, para o microempresário individual e se concentrou em grandes empresas. Resultado, vieram duas empresas que se aproveitaram desse vácuo deixado pela Cielo e se deram bem. Foram competentes no que fizeram, são competentes no que fazem, têm esse valor de mercado que tem hoje e são empresas rentáveis. Então, a Cielo tem que se reinventar, quer dizer, tem que partir para competir no mesmo negócio que as outras empresas acabaram entrando e se deram melhor, porque lá tem uma taxa de interchange melhor, ou tem uma tarifa melhor, enfim. E a Cielo acabou perdendo esse espaço, né, para esses outros competidores. Mas faz parte do jogo, não dá sempre. Durante muitos anos, ela foi a queridinha da Bolsa, uma empresa de fluxo de geração de caixa extremamente elevada, acima de 50%, mas a realidade é outra. Não tem problema, eu acho que faz parte do jogo isso acontecer. Ou a empresa se reinventa, e é isso que nós estamos apostando, que a empresa tem que se reinventar, se tornar mais leve, atender outros públicos e vem fazendo isso. Mas é uma empresa que é absolutamente necessária para um negócio como o nosso, no Banco do Brasil, que temos grandes empresas, que temos uma rede muito ampla de agências, atendemos os clientes do Brasil inteiro. Então, o negócio de adquirência é um negócio que faz parte do portfólio de produtos e serviços que um banco como nós, o Banco do Brasil, temos que oferecer. Então, ela já era uma empresa de capital aberto, vai continuar como uma empresa de capital aberto, e nós vamos trabalhar, e isso está sendo feito pelo Caffarelli lá na Cielo, para recuperar essa companhia. E aí o tempo vai dizer da capacidade dessa empresa de se reinventar, né, de fazer um turnaround nos seus negócios e voltar a ser uma empresa rentável, uma empresa lucrativa, uma empresa capaz de angariar novos clientes e criar uma jornada adequada para os seus lojistas, para os seus comerciantes na ponta e voltar a ser uma empresa da lucro. Agora, que ela é essencial para negócios do porte de Bradesco e Banco do Brasil, sem dúvida nenhuma, por isso é que nós vamos manter.
Eu já queria mandar aqui, Rodolfo, uma pergunta do André, que chegou sobre a carteira de crédito dos bancos. Ele diz o seguinte: o somatório da carteira de crédito nos bancos privados já está maior que a dos públicos no Brasil. Por que a percepção ao grande público é que ainda há represamento de liquidez?
Veja, Denise, essa conversa de represamento de liquidez, eu não entendo de onde saiu. Eu até citei isso na nossa entrevista hoje, porque o Banco Central, com as medidas que ele adotou, para o Bradesco, ele liberou 24 bilhões em compulsórios nesse período de pandemia para cá. Nesse mesmo período de pandemia para cá, nós colocamos de crédito novo na praça 128 bilhões de reais. Ou seja, seis vezes mais do que aquilo que o Banco Central liberou de compulsórios para nós. Então, represamento de liquidez não existe. O crédito no Brasil cresceu em relação ao que existia antes da pandemia. Está o balanço de todos os bancos aí, o próprio Banco Central relata isso. Pode ser que para alguns setores específicos da economia, talvez eles não tiveram o crédito no tamanho que eles gostariam de ter. Por isso que o governo está lançando a linha de Pronamp, prorrogou agora...
Pois é, porque só complementando, desculpa, Otávio, é porque vocês mesmos tiveram um reflexo no balanço por emprestar muito para empresas grandes. Há muita reclamação das empresas pequenas e médias, de que não tiveram acesso, até tem essa alteração no Pronamp, um pouquinho do dinheiro, um pouquinho, né, bastante dinheiro que estava naquela linha de financiamento, a folha de pagamento foi agora para o Pronamp. Será que não houve uma falha nesse fornecimento de crédito para as pequenas empresas?
Pode ter sido, sim, Denise. Agora, a gente precisa também botar a mão na consciência e pensar um pouco. Nós pegamos uma pandemia pela frente que a gente não esperava. A coisa veio de uma maneira muito avassaladora, veloz. Eu acho que o Banco Central procurou tomar todas as medidas necessárias para poder injetar liquidez no mercado e deixar as pessoas tranquilas com relação às suas economias, os seus negócios que tinham nos diversos bancos brasileiros. Mas a gente não sabia e não sabe até agora, como eu disse, a dimensão, qual era o tamanho de cada uma linha dessas. Por exemplo, a linha de folha de pagamento, nós pensamos que ia ser uma linha de crédito muito procurada pelos clientes. E a gente teve um volume de procura muito inferior. Foi liberado 50 bilhões para essas linhas e foi usado muito menos que isso. E a gente depois vai procurando entender o que aconteceu. E eu, particularmente, eu liguei para alguns clientes do banco dizendo que a linha estava disponível e por que ele não tomava. E a gente aí precisa entender um pouquinho o racional do empresário brasileiro. Porque o empresário brasileiro, ele é um cara muito pouco alavancado. Ele não gosta de fazer. Muito diferente do que pensa que o brasileiro é alavancado, o brasileiro não gosta muito de tomar dívida, não. Ele gosta de segurança, de ter pouco dinheiro, de ter pouca dívida. E as empresas disseram o seguinte: Otávio, como é que eu vou tomar um crédito agora e me endividar se eu não sei quando é que eu vou começar a faturar de novo? O que adianta eu tomar um crédito depois de não ter condição de pagar e aí ter o nome da minha empresa sujo, meu nome no SPC, e a minha empresa não conseguir retomar atividade? Então, eu prefiro colocar meus funcionários em casa e pagar metade dos salários, como aquela medida que o governo aprovou, e usar um pouquinho da minha reserva para ver se a minha empresa vai voltar a faturar, quando é que o comércio vai reabrir, quando é que os restaurantes, as padarias, enfim, a indústria vai voltar a trabalhar, para que eu possa passar por esse momento de transição sem dívida, porque dívida eu tenho que pagar lá na frente. 99,9% das pessoas, Denise, são absolutamente sérias, querem pagar suas dívidas. Você tem 0,1 que pode ser que tenha problema de caráter. O resto das pessoas são absolutamente sérias. Então, diferentemente do que acontece em outros países, que o cara toma a dívida e depois vamos ver como é que vai resolver, aqui no Brasil as pessoas são muito conscientes da tomada de crédito. O brasileiro não é alavancado. Não é alavancada. As indústrias, as empresas brasileiras, a pessoa física brasileira não é alavancada. Então, talvez tenha havido um erro de dosagem. Quanto é que eu ponho nessa linha, quanto eu ponho naquela. Mas eu prefiro errar por tentar do que errar por não fazer. Então, agora a gente vai ajustar. Então, um pedaço veio para o Pronamp, o Banco Central liberou para que aquilo que a gente fizer de operações do Pronamp eu possa abater do crédito tributário que nós temos no banco, que é uma jabuticaba que não existe em nenhum outro lugar no mundo, só no Brasil. Então, a gente vai poder abater lá do crédito tributário, então nós vamos ter interesse em fomentar essas linhas. A linha DFGI também veio agora com mais recursos para que a gente possa emprestar para as empresas pequenas e médias. A linha de folha de pagamento foi prorrogada por mais 4 meses, aumentando o faturamento das empresas para 50 milhões. Então, foram várias decisões que foram tomadas sem a gente saber exatamente qual era o diagnóstico preciso, porque ninguém sabia e não sabe ainda esse diagnóstico preciso. Então, aquilo que eu falei, eu prefiro errar por tentar do que por omissão. Então, a gente tentou, o Banco Central tentou, o Roberto Campos foi hiper forte nisso, proativo para se construir as linhas, o Gustavo Montezano do Banco Central também, o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, também foi, nós tínhamos reuniões todas as semanas para poder fazer. Então, pode ter faltado um pouco de dosagem adequada para que a gente pudesse fomentar mais as pequenas empresas. As grandes empresas tomaram o que elas precisavam tomar para poder gerar mais liquidez no seu balanço. Está resolvido. Já voltou ao normal faz muito tempo. Agora nós temos que cuidar mais de perto da pequena e da microempresa para que essas empresas que sobreviveram possam se reconstruir e voltar a operar normalmente, que é o que a gente busca daqui para frente.
Eu acho que você colocou bem esse erro de diagnóstico. Nos Estados Unidos, por exemplo, o dinheiro não era emprestado, né? O dinheiro era meio dado, né? Então, e se tivesse algum risco, o risco era do governo e não da entidade privada ali, que, de certa maneira, perdeu o dinheiro. Eles eram estimulados, inclusive, a soltar o dinheiro, né? Porque você ganhava uma comissão para fazer isso daí. Mas você estava falando das empresas maiores que já voltaram e a gente está vendo agora os resultados saindo e, de certa forma, os resultados são até um pouco melhores. Eu acho que vocês mesmo até revisaram agora um pouco o quanto que a economia estaria caindo esse ano, né? Assim, pela capilaridade que vocês têm de negócios e de relações comerciais aí com as empresas, então, quer dizer, a gente já está saindo da crise aqui, a gente pode esperar uma volta mais vigorosa para as empresas brasileiras e consequentemente, para a economia?
Rodolfo, o nosso economista-chefe, Fernando Honorato, ele revisou o PIB de uma queda de 5,9 para uma queda de 4,5. Por uma série de fatores, né? Primeiro, que você tem uma melhora da economia, o dinheiro que foi injetado do auxílio emergencial do governo ajuda bastante a economia, principalmente dos pequenos negócios, para as pessoas mais carentes, e uma inflação muito controlada, muito baixa. E a taxa de juros também muito baixa, o que é muito bom, né, Rodolfo? Quer dizer, no momento de crise, você ter taxa de juros baixa, as pessoas conseguem realinhar ou renegociar as suas dívidas e as empresas também, para poder voltar a produzir, poder continuar crescendo, retomar aquilo tudo que foi destruído por conta da pandemia. Então, é muito importante para o país que a gente continue mantendo a taxa de juros baixa, porque ela vai ser fundamental para que o país possa retomar. Lembram-se de crises passadas de 2008, lembram-se de crises passadas de 2015, 16 e 17, que você teve que retomar a economia com uma Selic de 20, 17, 22%. É muito mais difícil. Com uma taxa de juros de 2%, as pessoas conseguem se reorganizar e voltar a crescer. Então, é muito importante que essa taxa de juros continue baixa para que as empresas consigam retomar. Então, a gente está vendo uma melhora da busca dos negócios das empresas. Acho que as empresas grandes têm um balanço mais robusto, tinham mais liquidez e, portanto, conseguem se recuperar. Alguns dizem que essa recuperação vai ser em V, ou seja, atingiu já o fundo do poço e agora vai ter uma subida muito rápida. Eu não acredito particularmente nisso. Eu acho que essa curva vai ser um pouco mais achatada, vamos dizer assim. Quase que um crescimento, vamos dizer assim, em símbolo da Nike, sabe? Mais ou menos assim. Se é que a gente pode usar em economia esse tipo de recuperação. Mas, enfim, tudo é novo. Também essa recuperação pode ser de uma maneira nova, mas mais gradual. E eu, particularmente, prefiro que seja mais gradual, de uma maneira muito mais serena, com as empresas crescendo um pouquinho por mês, porque tudo que sobe muito rápido também, aí o que te traz? Vai trazer falta de insumo, que traz procura por queda de oferta e, portanto, inflação. E aumento de taxa de juros, e é o que a gente não quer. Eu acho que a gente tem que procurar manter a inflação baixa, taxa de juros baixa, crescer tranquilamente. Não, não precisamos crescer muito, Rodolfo. A economia brasileira precisa crescer 3%, 4% ao ano. E tá bom, porque nós não temos infraestrutura para suportar crescimento chinês. Não adianta. A gente querer que o Brasil cresça 10%, 12%, 14%, não dá para crescer isso. Nós temos um problema sério de infraestrutura que precisa ser trabalhado, precisa ser organizado, precisa ser colocado na mão da iniciativa privada para que ele possa, de fato, acontecer. E aí, crescendo 3%, 4% ao ano, mesmo que seja devagar, não faz mal, vai levar mais tempo, mas a gente consegue manter as empresas funcionando, consegue manter as pessoas empregadas e, portanto, passando por essa nova fase que, de fato, a gente vai viver, porque o mundo não vai ser mais como era antigamente. A gente vai ter um novo modo de produção, um novo modo de convivência social, um novo modelo de trabalhar dentro dos nossos escritórios, das nossas empresas, e tudo isso tem um período de adaptação que a gente vai ter que conhecer, que ninguém sabe exatamente como é, mas a gente já faz uma ideia, né? Numa situação normal, eu estaria aí no teu escritório, você estaria aqui comigo, e a gente estaria conversando, mas a gente está fazendo isso de uma maneira com a mesma qualidade, né? Mas perdendo esse negócio do contato pessoal que a gente valoriza tanto. Então, acho que é uma curva de aprendizado, acho que é um novo momento, eu diria até que eu até brinco que é um novo renascimento da vamos dizer assim, do modo de agir do ser humano no planeta Terra.
Ora, Otávio, várias pessoas aqui perguntando sobre taxa de juros, ainda reclamando que o spread é muito grande, que as taxas de juros... Porque a gente aqui também na casa sempre fala, ah, o juro cai, porque a gente pensa do ponto de vista do investidor, mas para o tomador de crédito o juro ainda é muito caro. Vocês tiveram uma queda na inadimplência, agora no segundo tri, se não me engano, mas também por causa da renegociação. Eu queria que você... E prorrogação de dívida, né, e renegociação com as pessoas que estavam com compromissos com o Bradesco. A pandemia, de alguma forma, retarda a diminuição do spread bancário? E essa diminuição estava em curso? Porque é uma discussão que a gente ouve no Banco Central já há algum tempo. Ela estava em curso? Ela é atrapalhada por causa da pandemia?
Denise, ótima a tua pergunta, né? Porque sempre fala que o custo do crédito do Brasil é muito alto, que o spread dos bancos é muito elevado, etc, etc, mesmo para a taxa de juros menor e tal. A gente, vocês viram a linha de FOPA, apesar de ter garantia parcial do governo, é uma taxa de juros muito pequena. A linha do Pronamp é a mesma coisa, a linha do FGI é a mesma coisa. Nós temos dois problemas no Brasil, dois problemas que são duas jabuticabas aqui no Brasil que não se resolve de jeito nenhum, que é o problema do cheque especial e o problema do cartão de crédito. É isso que mostra um spread alto. Se você pegar o balanço do Bradesco, mas não precisa do Bradesco, pega do Itaú, do Santander, do Brasil, da Caixa Econômica, e veja quanto é o spread bruto dos nossos bancos. O spread do Bradesco no ano é 9,5%. 9,5% ao ano. Então, existem duas linhas de crédito que distorcem totalmente, a gente é crucificado sempre, por todo mundo, seja por imprensa, seja o que for, por conta dessas duas linhas. Agora, todo mundo esquece que no cartão de crédito você vai numa loja comprar, Denise, uma roupa, e você fala, tá bom, eu vou comprar, mas eu quero pagar à vista. Quanto você me dá desconto? A lojista fala assim, ó, desconto eu não dou não, mas você pode fazer em 10 vezes sem juros. Quer dizer, aonde está? Existe 10 vezes sem juros em algum lugar do planeta?
Os juros estão
metidos no preço. Então, essa compra de 10 vezes sem juros que você imagina que não está pagando juros, alguém está pagando por isso. Agora, quem banca o risco da compra em 10 vezes sem juros? É o banco, porque você comprou, o lojista vai receber a sua compra do cartão de crédito, nós vamos pagar para ele, e eu vou ficar 10 meses correndo o risco de se você vai pagar essa conta ou não. Então, alguém tem que pagar essa conta da eventual inadimplência que possa acontecer. Quem vai pagar? Quem tem um cartão de crédito e usa o cartão de crédito pagando no rotativo ou refinanciando. Então, o mais correto era o quê? Acaba com o parcelado sem juros. Acaba com isso.
E aí, mas como? Tem que partir por parte das lojas, ou do comportamento das pessoas?
Não. Financia no cartão.
Deixa de financiar no cartão, passa a ter um crediário. Quando você for comprar na loja, você quanto que é o preço à vista? Ah, à vista eu te dou 5% de desconto. Não, mas eu quero pagar em 3 vezes. Em 3 vezes você vai pagar, só que os juros é de 1,80 ao mês. Ou de 1% ao mês, de 2% ao mês, não importa. Mas não existe Você já imaginou alguma vez alguém chegar aí na Genial e, olha, eu estou aqui botando meu dinheiro para vocês fazerem um investimento para mim, em 10 vezes você não precisa pagar juro nenhum. Alguém alguma vez fez a proposta para vocês? Nunca. Então, não existe isso. O preço, os juros está embutido no preço do produto que você está comprando. Então, essa jabuticaba, que não existe em nenhum lugar do mundo, em nenhum lugar do mundo. Você vai comprar, se você quiser parcelar, você vai pagar os juros pelo seu parcelamento. Ponto. E o cheque especial é o outro problema nessa mesma história. Já veio o tabelamento de juros em 8%. O cheque especial, ele devia funcionar como funciona lá nos Estados Unidos, o over limit que você tem lá. Se você usar o limite, você paga uma taxa pela utilização. É um seguro de crédito. Cheque especial não é um produto de crédito. Cheque especial é um seguro que você faz para que o dia que você não tiver o dinheiro na conta e você precisar tomar o cheque especial, você vai pagar por usar aquele seguro. Ponto. Nada diferente disso. Agora, qual é o problema? O cheque especial não tem garantia. O cheque especial você usa e paga quando você quiser ou puder. Então, você tem uma parcela significativa da população brasileira que usa o cheque especial de maneira absolutamente correta. Ou seja, usando no momento excepcional e cobrindo a conta um dia, dois dias depois. E você tem um 10% da população brasileira que usa o cheque especial como complemento de salário. Então, ele recebe no dia 30, aí no dia 10 ele usa todo o salário dele, a partir do dia 10 até o dia 30 que ele vai receber de novo, ele fica pendurado no cheque especial. Está errado. Então, muda o produto. Então, nós somos crucificados. Eu não estou aqui sendo advogado de mim mesmo, não é isso. Mas nós temos dois produtos no mercado, que é cheque especial e cartão de crédito, que gera sempre essa mesma discussão. O balanço do banco mostra, o spread do Bradesco, bruto, depois de tudo, é 9,5% ao ano. Ou seja, não é nenhum absurdo em qualquer economia do mundo. Os dois produtos é que estragam e geram toda essa confusão. Então, eu estou adepto, estou sentando na mesa, estou discutindo para que a gente acabe com esses dois produtos, se for o caso, e a gente traz isso para preços mais adequados e mais coerentes e não ter essa jabuticaba que não existe em lugar nenhum no mundo, só aqui no Brasil.
Até na conversa que a gente teve com o Rodrigo Maia, ele colocou, né? Quer dizer, isso é uma parcela pequena, eu acho, que do crédito que você dá, esse cheque especial e do cartão de crédito, mas tem uma representatividade na lucratividade muito alta. Pelo menos na cabeça dele era isso que ele estava usando. E
eu tenho, no Bradesco, nós temos 611 bilhões de reais de carteira de crédito. O cheque especial são 4 bilhões. É menos de 1% da nossa carteira de crédito. Não é isso que faz a diferença no balanço do banco. Não é. Não é isso que vai mudar. Se a gente não tivesse cheque especial, não ia mudar em nada o balanço do Bradesco, do Itaú, do Santander, ou da Caixa, ou do Banco do Brasil, seja lá do que banco for. Não é isso que faz diferença, mas é isso que acaba crucificando. Mas eu até brinco, viu, Rodolfo, que é muito difícil essa situação. Lá no século XII, mais ou menos, Dante Alighieri escreveu três livrinhos só, desse tamanho, que chama A Divina Comédia. Nesses três livrinhos você tem o Paraíso, o Purgatório e o Inferno. E nesse livro do Inferno, ele dividiu os pecados em 8 ciclos. E o banqueiro está no 7º ciclo do Inferno. Ele só perde para assassino. Então, isso está desde o século XII, XIII. Então, você mudar essa figura de que o banqueiro é aquele ser de cartola e charuto, é muito difícil na cabeça das pessoas. Mas a gente está trabalhando, e agora falando sério, a gente está trabalhando muito fortemente para mudar. O banco é um importante agente de mudança transformacional na vida das pessoas. Ele é preponderante em qualquer empresa do mundo, em qualquer economia do mundo. Lá em 2008, quando o sistema financeiro americano passou pelo que passou, as ações do Citi chegaram a valer $1. O governo americano não poupou recursos para botar lá e recuperar os bancos, porque sabe da importância desse negócio. Aqui no Brasil, nós nunca precisamos disso. Nunca. Nenhum dos bancos brasileiros tiveram que recorrer a isso. Os bancos que tiveram a recorrer foram os bancos do PROER, basicamente bancos estatais que tiveram que ser recuperados. Então, o sistema bancário brasileiro é muito sadio. E a gente quer continuar assim. E a gente vai trabalhar para mudar essa imagem, porque a gente realiza o sonho de muita gente, muitas empresas cresceram através do relacionamento, das operações de crédito, dos empréstimos que fizeram seus bancos e puderam crescer. Muitas pessoas realizaram seus sonhos de comprar casa própria, de comprar o seu carro, de financiar os estudos do seu filho através de instituições financeiras que deram crédito para elas, que confiaram nelas. Então, as histórias de alegria são muito mais esmagadoras, maiores do que as histórias de insucesso. Mas a gente sempre fica com essa pecha de taxa de juros por conta desses dois produtos. Por isso que a gente tem que trabalhar incessantemente para resolver isso no Brasil.
Gostei que você ficou inflamado com esse assunto. Gostei. A gente vai ter que voltar aqui e conversar mais sobre isso, Otávio. Gostei. Obrigada. Queria agradecer muito sua presença aqui com a gente. Foi um prazer ter você aqui. Rodolfo, quer dar uma palavrinha também para o Otávio?
Queria sim, Otávio. Primeiro, muito obrigado. Acho que é uma honra para a gente, um motivo de orgulho a gente poder tê-lo aqui dividindo o seu tempo aqui conosco e com nossos espectadores. Dizer que a gente, como eu tinha te falado, a gente tem uma ligação especial aqui com o Bradesco, né? Meu pai foi diretor lá, pô, joguei basquete lá, a gente aqui tem nossas contas, estão aí no Bradesco. Então, a gente admira muito o banco e torce muito pelo banco. E o banco hoje é uma das queridinhas do mercado, né? Assim, em termos de pessoa física, né? Teve um crescimento enorme de pessoas físicas que estão acompanhando aí as ações do Bradesco e tem uma aposta grande aí. É um novo mercado, a gente aqui mesmo pô, tem um número, um contingente enorme de pessoas que estão começando a comprar ações aqui e muita gente vai atrás das ações do Bradesco, a gente recomenda aqui, gosta bastante. Então, obrigado aí e sucesso aí para o Bradesco, contínuo sucesso aí para o Bradesco para frente.
Muito obrigado, viu, Rodolfo? É sempre um prazer poder falar com você, é um prazer saber um pouco da sua história também. Se você resolver um dia não sair da Genial, se precisar de qualquer coisa, me chama. A gente precisa de gente boa igual você. Mas é um prazer estar com vocês. Denise, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com vocês e estar com todas as amigas e os amigos da Genial, porque a gente também tem um carinho muito grande. A gente sabe do trabalho, do esforço, da competência, da seriedade, do caráter das pessoas que dirigem essa empresa. Então, a gente tem também um carinho muito grande por vocês. Então, sempre que vocês precisarem de mim ou de qualquer um dos nossos executivos para conversar, falar, é um prazer e a gente sempre vai estar pronto para atender vocês, porque vocês são pessoas muito, muito bacanas, muito legais e por quem a gente tem uma estima muito grande. Muito obrigado por tudo e um grande abraço a todos vocês e se cuidem, né? Já já nós vamos estar juntos. Obrigado,
tá, João. Tá, joia. Obrigada, Otávio. Um abração para você. Tchau. A você de casa, muitíssimo obrigada pela companhia. Se você ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code que está na sua tela é para você abrir sua conta aqui na casa. Vem ficar aqui mais pertinho da gente. Deixa seu like, compartilhe com seus amigos que são investidores do Bradesco ou são clientes do Bradesco ou que investem em bancos. É bom a gente saber o que está acontecendo nesse mercado e é um setor tão, tão importante para a Bolsa Brasileira, por isso a gente está de olho. Rodolfo, obrigada, viu?
Obrigado, Denise. Obrigado a todos aí que nos assistiram.
Obrigada. Olha, você de casa, brigadão, beijo, até a próxima. Tchau, tchau.
Abra sua conta na Genial Investimentos. É simples e de graça. genialinvestimentos.com.br